Encontra na Calce. Calce, é fácil calçar a moda.
Centro de Implantodontia e Estética Odontovita, referência em procedimentos complexos, implantes dentários, enxertos ósseos e próteses. Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio.
Temática do dia.
11 horas 8 minutos, 26 graus de temperatura, Covid-19 é o assunto da nossa última hora do programa de hoje. Antes disso, eu quero lembrar que o Ateliê Cantinho da Costura realiza costuras e reformas em geral, confecciona jalecos, uniformes para empresas, entre outros. Aqui na Avenida Presidente Vargas, junto ao Centro de Cabeleireiros. Fone WhatsApp 984-330183. Um abraço para a Maria, que é a costureira do Cantinho da Costura, do Ateliê Cantinho da Costura, que está sempre aí acompanhando a nossa programação. Como eu disse, Covid-19 é destaque na nossa programação desta manhã de quarta-feira, porque o número de pessoas infectadas pelo coronavírus mais que dobrou, triplicou, eu acredito, que em Lagoa Vermelha, desde a primeira quinzena de vamos pegar lá do dia 15 de dezembro até hoje, os números assustam. A contaminação por Covid no município sofre aí uma grande aceleração. E nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje o secretário municipal de saúde, Eloir Morona, para nos falar como é que está a situação. Fazendo um comparativo, lá da primeira quinzena de dezembro para hoje, nesses últimos 30 dias. Secretário Eloir, muito obrigado por aceitar o nosso convite e por estar conosco nessa manhã. Bom dia.
Muito bom dia, Rudimar. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. No final do ano, quando conversamos aqui, a gente tinha uma expectativa de que as coisas se resolvessem em questão da pandemia. Mas nós já tínhamos uma ideia do que aconteceria, porque como nós comentamos aqui no ar, tudo o que acontece na Europa, acontece nos outros países, tardiamente também se reflete aqui no Brasil. E não está sendo diferente agora com essa questão da Covid-19, principalmente com essa variante, a Ômicron.
O Ricardo me passa aqui um gráfico que ele está fazendo dia após dia. No dia 23 de dezembro estava zerado. No dia 11 de janeiro já passa de 150.
Exatamente. Né? E você veja assim, ó, nós temos casos de municípios aí que aumentou em 300%. O número de casos em questão de dias. Então, esse número vai aumentar ainda, Rudi, tá? Esse número de 150 que você tem aí, ele vai aumentar hoje pela manhã, só até as 8 horas da manhã, das 7 às 8 horas da manhã, nós já havíamos contabilizado mais de 19 casos.
156, para ser bem exato.
Então, é lógico que as pessoas também estão dando alta mais rápido, por causa da sintomatologia, mas essa variante Ômicron, ela tem essa particularidade. Ela contamina muito mais pessoas, ela é extremamente contagiosa. E eu brincava com o doutor Adalberto hoje, que está substituindo a doutora Nayane, que está de férias, e está fazendo um pouco para nós lá no Telemedicina, na Telecovid, e ele brincava, diz, olha, se facilitar, a Ômicron pega até por telefone, tem que usar máscara até no telefone. Então, e é mais ou menos isso aí mesmo, ela é extremamente contagiosa. Mas, em contrapartida, a gente tem visto casos cada vez menos graves.
Ainda bem,
dificilmente, né, Luiz? Dificilmente os casos agravam. Muitos pacientes estão positivando assintomáticos. E essa é a nossa dificuldade, segurar as pessoas em casa que estão assintomáticas. Ah, mas eu fiz o teste positivo na farmácia, deu positivo, mas eu não tenho nada, eu tenho que ficar, isolado.
O isolamento diminuiu a quantidade de dias, Eloir?
O Ministério da Saúde emitiu uma nota, diminuindo a questão do isolamento, mas nós não recebemos nada oficial ainda do governo do Estado. Estamos aguardando essa oficialização para que as pessoas com assintomáticas, positivas assintomáticas, com 5 dias possam ter alta. Mas ainda nós esperamos a oficialização por parte do governo do Estado, não recebemos nada oficial ainda. Então nós estamos tendo um pouquinho de prudência nessa questão de dar alta para os pacientes, a gente tem acompanhado bastante eles, e está bastante difícil, Rudi, porque foi uma explosão de número muito, muito rápida, o número de contaminados, a gente vê assim, as pessoas que foram tirar férias, principalmente onde tem as baladas, onde tem os encontros, aglomerações em locais fechados, uma grande maioria voltou contaminada. Né? E aí, então, já começou a contaminação comunitária também.
E as festas de final de ano, de Natal e de Ano Novo, foi a gota d'água para a explosão dos casos.
Exatamente. Né, tivemos uma situação em Lagoa, uma festa familiar aí, que tinha 25 pessoas da festa e um estava positivo. E nós conversávamos, lembra? Sim. Antes de terminar. Pessoal que vai fazer a reunião, certifique se não tem ninguém sintomático. Na dúvida, peçam o teste. Se você estiver sintomático, não vá na festa. Pois nessa festa tinha 25 pessoas, aproximadamente 10 contaminaram. Né? Então, de 10, quantos resultaram? Sendo que essa variante é uma variante que contamina muito rápido, né? Então, e nós brincávamos que pega até por telefone. É.
E essa variante já foi confirmada ser ela a que
está a positiva. É, a nós não fizemos o sequenciamento genético, né? Sim. Mas pelas características é ela. Hoje a Ômicron ela é responsável por mais de 95% dos casos de Covid no mundo. Né? Então, com certeza é a Ômicron pelos sinais que ela nos dá. Né? Um contágio muito grande e dificilmente ela afeta o pulmão. Ao contrário da Delta, da P1 e das outras lá, que afetavam a base pulmonar e que isso levava a uma dificuldade respiratória muito grande, a Ômicron ela afeta mais a nível de sistema respiratório superior, né, nas vias aéreas superiores. Então, ela dá mais a sintomatologia assim, de cansaço, de coriza, uma febre, né, mas ela dificilmente afeta o pulmão. Dificilmente, vejam bem, não estou dizendo que não afeta.
Que não afeta.
Exatamente. Dificilmente afeta o pulmão e consequentemente, não há grandes necessidades ainda da internação. A gente já vê em grandes centros que, devido ao grande número, as internações estão acontecendo. Né? Você veja assim, ó, se nós tivermos aí uma porcentagem mínima, vamos supor, de 1% de pessoas que internem, né? Se nós tivermos 100 pacientes, apenas um vai ser internado. Mas se nós tivermos 1.000 pacientes... já vai aumentar para 10 pacientes. Então, se nós tivermos muito internados, a taxa de internação vai ser a mesma, mas o número de pacientes vai ser bem maior. E é o que tem acontecido nos grandes centros. Né? Nós já vemos aí centro-oeste, aí, a região sudeste do país também, com um índice de ocupação aí de mais de 45% dos hospitais. Então, é bom a gente tentar frear essa disseminação dos casos de Covid aqui no nosso município.
Eloíra, em termos de números positivos, de monitoramento e de internações, como é que nós estamos no momento?
Deixa eu pegar minha colinha aqui, tá? Eu
tenho que pegar. Com certeza, pode pegar a cola para a gente poder atualizar e informar. A gente sabe que de agora até o final do dia vai ter uma alteração significativa.
Porque agora, uma hora já, às 13 horas, né? Que é a hora que a gente sai da secretaria, já faz
essa atualização.
Essa atualização, né? Para todos, e daí nós já vamos passar os números novos, mas os números antigos são, deixa eu pegar, os de ontem, né?
Os de ontem que
foi... não são tão antigos
não assim. Não são tão antigos, são aí há cerca de 15, 16 horas atrás.
Exatamente, nós temos 156 pessoas, né, com Covid, sendo dessas 156, 3 pessoas internadas, nenhuma no hospital aqui de Lagoa, as 3 internadas fora. Uhum. Basta lembrar que dessas 3 pessoas, uma está internada há mais de 6 meses, já é uma consequência do Covid. Né? E as outras 2 pessoas, uma está internada em Passo Fundo, está passando bem também, pelo que a gente recebeu de familiares, né? Prevista alta para logo, e outra, se não me engano, está internada em Carazinho. Né? Então também, desses pacientes. Uma coisa que a gente pode tocar no assunto também aqui, Rudi, é bastante importante. Eu não quero nem entrar nessa questão da polêmica das vacinas, né? Se vacina, não vacina. Sim. Eu acho que assim, é o livre-arbítrio, né? A vacina está aí, está à disposição, só não se vacina com quem não quer. Nós já falamos isso até fora do ar, né?
Sim, sim.
Só não se vacina quem não quer. Nós receberemos, então, para amanhã, mais 2.000 doses.
Hoje não tem dose para
vacinar? Não tem vacina, nós utilizamos todas. Né? Então, nós receberemos amanhã 2.000 doses. As pessoas já podem procurar unidade de saúde, agendar a sua vacina para fazer o seu reforço, fazer a dose 2. Aqueles que não fizeram, quiserem fazer a dose 1, também podem fazer, né? E estamos nos organizando para, a partir do dia 19, iniciarmos a vacina das crianças, que vai iniciar, vejam bem, pelas comorbidades. Crianças de 5 a 11 anos com comorbidades. Não vai ser todas as crianças, vai ser exatamente como aconteceu no início da pandemia, onde, sim, a gente vacinou por grupos.
Por, né, grupos.
Então, assim, as vacinas estão aí à disposição, né? Eu sou muito a favor da vacina, porém sou contra a obrigatoriedade. Eu acho, sim, que é livre-arbítrio.
Sim.
Cada um deve escolher. Falei várias vezes que existem duas maneiras de você adquirir imunidade. Uma delas é através da vacina, outra é ficando doente. Através da vacina a gente sabe as consequências. Ficando doente a gente não sabe onde vai parar. E coincidentemente ou não, né, das pessoas que foram, foram internadas, né, no, até agora, nós tivemos internação de 4 pessoas, sendo que 3 delas não estavam vacinadas. Uma com comorbidades muito sérias, né? Na verdade, e uma outra que foi internada e já deu alta também, que era por uma questão de precaução. A família achou melhor, porque era uma pessoa com bastante comorbidades, mas estava vacinada, né? Foi internada, ficou alguns dias e deu alta. Então, assim, ó, é coincidência que a vacina tem dado casos mais leves? Eu não tenho conhecimento científico para dizer. O que eu posso falar é que os números que a gente tem visto, que as pessoas que têm internado, geralmente são pessoas que não completaram o seu ciclo vacinal ou que não realizaram nenhuma vacina. Isso são dados.
Isso a gente percebe.
Percebe, isso é perceptível, né? Então, assim, ó, as pessoas que ainda não procuraram a vacina, por algum motivo, não entro na questão, repensem a sua maneira de agir, né? Vamos tentar, porque assim, ó, os casos mais graves estão dando nas pessoas não vacinadas, são dados, né? Lógico que vai ter aquela pessoa que fez 3 doses de vacinas, que teve uma complicação e tudo mais, vai existir isso, né? Nenhuma vacina é 100% segura, né? Mas o que a gente nota é que há um atenuamento nos sintomas das pessoas. Ah, mas é a cepa que é mais leve. Pode ser?
Pode ser.
Pode ser, não vou dizer que não, né? Pode ser. A vacina que está prevenindo, pode ser, né? Ainda é muito novo para nós estudar. O que eu tenho que dizer é que as pessoas reforcem, né? Às vezes eu vi uma pessoa, mas eu fui lá no posto de saúde, tinha uma fila enorme. Gente, nós enfrentamos fila para comprar sorvete. Nós enfrentamos fila para fazer um jogo na loteria, né? Não vamos... Questão de meia hora numa fila aí para fazer a vacina, para você se precaver, para você preservar a sua vida, né? Então é bastante importante.
Uma questão de prioridade também das pessoas.
É, né? Exatamente, né? Então, não tem... Nós estamos trabalhando no nosso limite, né? Nós ficamos quase 2 anos aí, como sempre digo, tirando o couro do pessoal da saúde, e chegou um momento que nós tivemos que dar férias, que nós tivemos que dar um pouco mais de folga para essas pessoas.
Porque
essas pessoas iam adoecer. Se não de Covid, iam adoecer de outros problemas, por causa do cansaço, estresse, né? Estresse mental, estresse físico, né? Que todas essas pessoas estão passando. Então, assim, vai ter dificuldade de agendar a consulta. Nós temos médicos afastados por Covid, nós temos médico de férias, vão ter dificuldade. Aquelas pessoas que positivaram e estão assintomáticas podem entrar em contato com o Telecovid, não precisa agendar consulta. Se a pessoa está assintomática, está bem, não precisa ir lá agendar a consulta, né? Vai ficar de isolamento, entra no Telecovid, o Telecovid pode providenciar, a partir do momento que tem o teste na mão, providenciar o seu atestado, porque precisa ficar em casa. Né? Então não precisa correr no posto de saúde. Outra questão muito importante, as pessoas que estão positivas, que procurem não circular na cidade. Né? Não ir na farmácia retirar medicação, não ir fazer compra... Tudo mais. Lógico que tem casos. Inclusive, você me mandou ontem, né?
É, te mandei ontem uma mulher que foi na farmácia do município e ali tinha algumas pessoas com Covid para pegar medicação. Agora chega aqui também uma informação de uma ouvinte que ela diz que tem uma pessoa que ela sabe que está positivo para Covid e está andando no comércio livremente. Então, de que forma, qual é a orientação? Tem como denunciar? O que fazer, Eloir?
Denuncia direto na polícia, né? Nós, assim, não temos mais forças para correr atrás dessas pessoas. Estamos há mais de 2 anos aí indo de casa em casa, fizemos tudo o que foi possível. Se as pessoas ainda não estão cientes de que elas devem ficar em casa, né, daí tem que ser com força policial. Pode denunciar direto na delegacia de polícia, né? Isso aí a gente pode lembrar, que deve lembrar que isso é crime, né? Crime previsto em lei. Então as pessoas têm que fazer o isolamento que é mantido pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Né? Não somos nós que inventamos que a pessoa tem que ficar isolada. Isso é no mundo inteiro. A respeito da farmácia, então. Durante quase 2 anos, Rudy, nós mantivemos um horário estendido da farmácia.
Sim. Eu lembro quando eu positivei para a Covid, que eu fui na farmácia, eu fui à noite praticamente. É. Já estava escuro quando fui.
Exatamente.
Buscar, porque então só estava lá o pessoal do Covid.
Exatamente. Então nós tínhamos um horário estendido para o pessoal do Covid. Agora, por uma questão também de pessoal, uma questão de logística, não temos mais como manter esse horário estendido. Né? Então a farmácia está funcionando no horário normal. Graças a Deus e graças também a toda a tecnologia, os sintomas dessa cepa de Covid, ela não é tão grave. Então, a pessoa positivou no final da tarde, pode pegar a medicação no outro dia. O que a gente pede? Que as pessoas não vão na farmácia, que peçam para alguém que não está positivo retirar. O que eu percebi? Eu recebi um WhatsApp da Jane, lá da nossa farmacêutica, me pedindo para falar para que as pessoas não levem crianças na farmácia. E agora, quando eu vinha vindo para cá, eu passei em frente à farmácia e tinha 2 crianças sentadas nas cadeiras na fila, guardando. Lógico que a gente entende que tem pais que não tem com quem deixar, que é difícil, né? Mas de repente, gente na farmácia, levar crianças na farmácia, e vai ter positivos na farmácia.
Com, né, certeza.
Aí alguém, que nem essa pessoa falou, tinha uma pessoa positiva na farmácia. E nas farmácias que são comerciais? Vai ter pessoa positiva também.
No mercado?
No mercado. Essa pessoa que ficou positiva e que não tem quem vai pegar, vamos supor assim, mas tem pessoas que não tem quem pegar a medicação, tem que ser ela. Bom, essa pessoa vai precisar comer também, né? Quem que vai no mercado para ela? Ela.
Ela.
Então, o que nós temos que fazer? Cada um fazer a nossa parte. É como verdade. Eu sempre estava falando. Estou na fila da farmácia. Vou manter o distanciamento. Para isso que nós estamos ainda mantendo. As pessoas podem passar. As pessoas estão lá fora na fila. Por isso que estão ao ar livre. Né? Nós colocamos um toldo. Colocamos algumas cadeiras para tentar melhorar, né, um pouquinho o tempo de espera. É difícil, a gente sabe. A gente ampliou com a farmácia lá no bairro Gaúcha. Esse ano a gente vai ampliar mais 2 farmácias nas unidades básicas de saúde. Já está planejado, né? Provavelmente bairro Suzana e bairro Oliveira vão receber farmácias também, para nós tentar tirar um pouquinho o pessoal do centro.
Do centro.
Né? Então, se as pessoas puderem ir na farmácia e manter todos esses cuidados, álcool gel, distanciamento, não ficar batendo papo aí aglomerado, né? Porque a contaminação, se nós pegarmos as contaminações, ela está acontecendo aonde? Nas aglomerações, nas festinhas, nas baladas, né? Daí vai para casa, né? A pessoa foi na balada lá, na praia de não sei onde, dançou a noite inteira, agitou a noite inteira, beijou na boca, como se não houvesse amanhã, né? Festeou a noite inteira, volta positivo para o celular e contamina as pessoas de casa. Porque ninguém usa máscara dentro de casa.
É verdade.
Porque, né? Embora deveria. Se tem uma pessoa que foi para a praia, que estava junto com alguém que positivou, mesmo que ela não tenha feito o teste e positivou, vai ficar isolada dentro de casa, ou vai ficar dentro de casa, junto com seus parentes, de máscara.
Aproveitando o gancho, muitas pessoas voltando da praia. Qual é a orientação para essas pessoas, Heloísa?
Orientação é, né, se teve alguém do seu grupo que positivou, fica isolado 4 ou 5 dias, assintomático, volta ao normal. Né? Ou avisa que você é um contato direto, liga para a Secretaria de Saúde, avisa que você é contato direto de positivo, 3 ou 4 dias, no prazo certo, vai agendar o teste e faz o teste. Dando negativo, vida normal. Pessoas sintomáticas, se isola de imediato. Isola de... eu voltei da praia, voltei só com uma corizinha. Isolamento, marca o teste e faz o teste. Tem que fazer. Uma vez positivo, é positivo. O que nós enfrentamos também? Eu fiz um teste de farmácia, deu positivo, mas eu estava assintomático, não estava sentindo nada. Aí, 3 dias depois, eu fui no laboratório, fiz o exame de novo, deu negativo. Eu estou na rua. Não. O que acontece? Provavelmente, quando você repetiu o teste, você fez o teste fora do prazo. Já tinha passado o número de antígenos ali e o teste não pegou, mas você é positivo. Uma vez positivo, sempre é positivo. E eu lembro sempre aqui, ó, muitas pessoas assintomáticas. Muitas pessoas sem sintomas, mas sintomáticos também passam, né? Elas podem transmitir o vírus. Sim, mesmo estando assintomático.
Mesmo não tendo
sintomas. E que bom que está um monte de gente assintomática, né?
É verdade.
Que bom que, não, que nós não vamos dar toda aquela loucura e torcemos para que continue assim.
É verdade. Né? Heloísa, vamos fazer um ping-pong para tentar responder, porque está chegando muita pergunta.
Vamos lá.
A gente não vai conseguir. Tem uma ouvinte, dona Terezinha, ela diz o seguinte: ela conhece um monte de gente que não fez a vacina. Pode acontecer o quê com essas pessoas que não fizeram?
Infelizmente, nós não sabemos responder, né? Em termos legais, por enquanto, nada, não há uma obrigatoriedade. Né? Existe um decreto do Estado que alguns locais devam, principalmente de comércio e de casas noturnas, enfim, devam cobrar o passaporte vacinal. Né? Então isso é obrigatoriedade em alguns locais.
Alguns lugares.
Mas circular na rua, essas coisas, legalmente nada. Mas o que pode acontecer? Como eu falei,
pode
agravar em caso de pegar a doença. Sim. Vai acontecer isso? Não sabemos. A vacina tem protegido? É óbvio, a gente tem notado. Né? Então, aconselho essas pessoas que não se vacinaram que se vacinem.
Muito bem. Outra pergunta da Marli. Quanto aos matinês de domingo que estão acontecendo com muitas pessoas participando, vai ser tomada alguma providência? Qual é a orientação?
Por enquanto, não há nada de decreto do governo do estado. As atividades continuam funcionando. E eu lembro aqui, mais uma vez, o livre-arbítrio.
Muito, né? Bem.
Se há uma festa, se há uma aglomeração, eu vou, se eu quiser.
A farmácia do bairro Gaúcha não está funcionando por motivo de falta de funcionário. Quando retoma as atividades normais?
Assim que a farmacêutica voltar de férias. Ela está de férias. Assim que ela retorna de férias, retorna ao trabalho.
Muito bem. Aqui tem outro ouvinte, que é o Cris. Ele diz o seguinte: parabéns por ter farmácias nos bairros. Vai facilitar muito a nossa vida. Mais uma pergunta da festa da terceira idade. Aqui o Luiz já falou sobre esse assunto. Temos aqui a Tina. Ela disse que marcou no postinho para ir vacinar, foi a 1 da tarde, não tinha mais vacina, pediram para voltar outro dia. Quando é que vai ter vacina de novo nos postinhos?
Partir de amanhã.
Partir de amanhã. Vacina. Muito bem, então o pessoal já pode ir por lá. Bom dia, vamos ver quem é que mandou essa mensagem aqui, é a Gloriana. Gostaria de saber por que tem médicos aqui de Lagoa que quando chega alguma pessoa já com sintomas, eles estão dizendo que é por causa que tomou a vacina. Tem médico dizendo que não é para tomar a vacina. Qual é a orientação?
Minha orientação é que tomem a vacina. Eu não sou médico, mas sou profissional da saúde, estudo bastante a respeito. A minha orientação é que tomem a vacina. Pessoas a favor e contra existem no mundo inteiro.
Sim.
De tudo, né? Mas a minha orientação é que tomem a vacina.
Aqui a Ângela Hoffman pergunta para o Morona se as escolas vão fechar, vão ter aulas online, porque as crianças não estão aprendendo. Isso é uma outra situação também, né?
Aparentemente segue a aula normal no futuro, né?
Sim.
Não se cogita a questão das aulas online por enquanto, né? Mas tudo depende do desenvolvimento dessa nova
vacina. Até porque ela fala das professoras que estão vacinadas. Todas as professoras já estão vacinadas, quem quis receber a vacina, os funcionários também, os adolescentes também. Agora a situação é entre crianças, a questão da vacinação, né, Luiz?
Exatamente.
Muito bem. O ouvinte não fez a vacina por orientação médica. Toma ivermectina, vitaminas, tem hipertensão, diabetes e tireoide. Será que ela segue com a orientação médica ou faz a vacina?
Se é orientação médica, de repente é por algum motivo de ter alguma alergia ao componente da vacina, sim, segue o protocolo médico, né? Deve seguir o seu protocolo médico, mas principalmente seguir o protocolo do sanitário, que é a prevenção, utilização de máscaras, luva, álcool gel quando for necessidade, luva quando for manipular algum tipo de material e, de preferência, evitar aglomeração.
Terezinha pergunta, essas doses de vacina que vão chegar é para a terceira dose, a dose de reforço, ou é para as doses da outra população que não foi vacinada ainda, as crianças, enfim, e a segunda dose?
É para as segundas doses. É para quem não realizou a primeira dose, quiser realizar a primeira dose, e é para as terceiras doses, doses de reforço. As doses das crianças ainda não chegaram às vacinas, a partir do dia 19, como expliquei, e iniciará pelas comorbidades.
O João Carlos, isso era visto que ia acontecer, todo mundo fazendo festas, e só quem perdeu uma pessoa da família sabe a dor. Eu perdi minha esposa, mas ninguém respeita. Festa e festa em todos os lugares. Aí entra aquela questão que tu acabou de falar, né, Luir? Os eventos têm, alguns podem ser realizados diante aos critérios, mas só vai na festa quem quer ir na festa, né?
Exatamente, né? E eu me solidarizo com essa pessoa que perdeu um familiar. A gente perdeu pessoas muito próximas também e sabe da dor, né? E por isso que a gente tenta, toda semana a gente está aqui na rádio pedindo, toda semana a gente está falando, mesmo quando havia aquela calmaria de caso, a gente falava, pessoal, em locais fechados, continuem utilizando máscara, né? Mas, enfim, que a vida que segue, a gente tem que batalhar pelos que aqui estão.
É verdade. A Cleusa está perguntando, gostaria de saber se vai ter limitações de pessoas nas vans da Secretaria de Saúde que leva o pessoal a Passo Fundo.
Por enquanto não há essa determinação de redução de espaço, não recebemos nada do Ministério da Saúde. O que há é utilização de máscaras, utilização de álcool gel né, e para fazer o transporte. E de preferência que as pessoas estejam vacinadas.
Nós temos uma ouvinte que não aparece o nome no WhatsApp dela, mas ela pede o seguinte: por que as professoras têm que usar máscara nas escolas se todos estão vacinadas? E nos bailes não precisa, o pessoal vai livremente.
Mais uma vez eu falo, o baile vai quem quer, na escola vai quem precisa. Essa é a grande diferença, né? A máscara ela continua prevenindo contra as cepas e nenhuma vacina é 100% segura. Ela tem uma grande segurança, mas não é 100% segura.
Luir, diante ao crescimento significativo dos casos, qual é hoje a maior preocupação da Secretaria Municipal de Saúde?
É todo o impacto que vai dar, né? O Covid ainda causa uma certa dificuldade, as pessoas ainda têm... Eu vejo, assim, eu recebo muitas ligações. Ah, positivei agora. Nós estamos já há dois anos de pandemia, né? E as pessoas ainda ficam... Ah, positivei agora, o que eu faço? Né? Então, há um impacto físico das pessoas doentes, nos preocupa as pessoas que vão ficar doentes. Há um impacto financeiro também, por que não? Porque essas pessoas vão deixar de trabalhar, vão deixar de gerar renda para si própria ou na empresa. E há um impacto todo que é aquele que nós queremos evitar, né, que é um colapso na saúde e que é principalmente que as pessoas venham a óbito. Nós queremos que as pessoas que aqui forem positivadas ou que tiverem, que tenham uma recuperação rápida e segura. Né? Nós, como nós falamos antes, o número de óbitos ali não é um número, né? Tem pessoas por trás. E aí o nosso ouvinte falou, tem pessoas que sentiram na pele a dor de perder uma pessoa. Então a gente tem que tentar fazer com que esse número estabilize. Né, não aconteça mais nenhum óbito no nosso município.
Muito bem. A orientação para as pessoas no momento é manter os cuidados, Eloy.
Manter os cuidados, né? Gente, assim, ó, a utilização de máscara, principalmente em ambientes fechados, repito aqui, ó, em aglomerações. Ah, mas nós estava em 50 pessoas, mas nós estávamos num espaço aberto. A gente via na praia, né? Tinha aquela... Não é nem aglomeração, um amontoamento de pessoas lá.
Nas estações rodoviárias, uma loucura também.
As pessoas dançando, bebendo, todas sem máscaras ali. Então, a possibilidade, de mesmo estando ao ar livre, é de contaminação. Então, assim, ó, utilização de máscaras, onde houver aglomeração, né? Em ambientes fechados, sempre utilizar a máscara, né? Ah, mas eu saio para caminhar às 7 horas da manhã. Não há necessidade de estar sozinho, caminhando.
Sim.
Aí tem essa possibilidade, né? Eu, particularmente, acho, quando eu saio na rua, eu saio de máscara. Saio caminhar, vou ir trabalhar, alguma coisa, eu me sinto bem. Se é emocional, eu me sinto mais seguro usando máscara. Então, pedi para as pessoas continuarem se cuidando.
Muito bem. E as pessoas se preocupam muito de qual é o laboratório que vão vir as vacinas. Está vindo mais da Pfizer, né?
Pfizer,
quase todos da Pfizer.
Inclusive, das crianças, a única que foi aprovada, por enquanto, é a Pfizer, né? Uhum. Ela vai vir numa dosagem menor. Nós tivemos agora, estamos tendo também um treinamento dos vacinadores para fazer a vacina nas crianças, até para que a gente possa agir com maior segurança.
Obrigado, Eloir, pela participação, pelas informações. Assim que necessário você solicitar o espaço, se nós não convidar, é só dizer, ó, precisamos falar, estamos à disposição sempre, Eloir.
Eu que agradeço a tua rádio, assim, parceira, diria assim, uma das parceiras mais importantes que nós tivemos, né, a mídia em geral, né, nesses dois anos de pandemia, para levar as informações para as pessoas e pedir para as pessoas que continuem se cuidando, que cuidem-se, que utilizem da máscara, utilizem todo o conhecimento que adquirimos a custas penas, né? A base de sofrimento, o conhecimento que foi adquirido à base de sofrimento durante esses dois anos, que a gente utilize para que não gere mais sofrimento no futuro.
Muito bem. Secretário Eloir Morona, secretário municipal de saúde de Lagoa Vermelha, atualizando todas as informações referentes à situação da Covid-19 no momento em Lagoa Vermelha. 11h36.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.